Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 20. Continuando esse estudo não muito agradável das obras da carne, quem é que gosta de falar em briga, confusão, idolatria, feitiçaria, imoralidade, mas infelizmente essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso coração. Dizemos isso até envergonhados, mas é fato. Então temos que encarar, e como eu comecei, quando comecei essa série, comentei, e me admirava, com mais de 20 anos de pregador, nunca tinha feito uma série, ou pelo menos uma pregação, com todas essas obras da carne juntas, ou uma por uma, e é uma falha nas nossas vidas, nós não sabemos cada obra da carne dessa, o que significa exatamente, as consequências, as circunstâncias em que elas ocorrem, os estragos que elas causam, como evitá-las. Então, faz parte esse tipo de estudo, mesmo que não sendo agradável o assunto. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Pegado 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Estamos agora nesta, porfias. Porfias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos abençoe na transmissão desta palavra e que Tu nos ensine hoje um pouco sobre porfia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Até que é bonitinho o nome porfia, né? De repente alguém vai querer botar o nome da filha de porfia. Uma vez papai ia batizar a filha de uma senhora que trabalhava lá em casa, disse, mas o nome da bichinha é máfia. Mas máfia é... Papai é muito diplomata, não levantou nem a sobrancelha para não apavorar a senhora lá. E também, por que máfia? Porque eu achei tão bonitinho, seu Jimmy. Disse, não, máfia não, vamos botar, sei lá, o que ele sugeriu lá, e acabou convencendo a senhora a trocar de máfia para outra coisa. E vendo aqui porfia, digo, vai já alguém querer botar o nome da filha de porfia? Não bote não. Porfia não é coisa boa não. Mas não é uma palavra muito usada no português. Infelizmente, muitas palavras que nós vemos na Bíblia, os tradutores colocaram, não é uma crítica a eles não. De repente até para eles eram palavras bem conhecidas. E tecnicamente está correto. Mas, eu digo infelizmente no sentido prático, nós não temos tempo de ir o tempo todo para o dicionário. O ideal seria até o grego, mas a maioria vier para o português mesmo. Tudo bem para o português, mas não vamos ficar o tempo todo indo lá para o português. O que é porfia? E passa por cima. Eu não sei nem o que é. É a obra da carne, que essa não sei nem o que é. De repente eu nem tenho. Tem. Porque porfia, de acordo com o dicionário Aurélio, significa discussão ou contenda de palavras, polêmica, rivalidade, disputa. E eu senti falta de uma palavra lá que todo mundo entende aqui melhor do que qualquer dessas que eu falei. Briga. Briga. Porfia é briga. De algum tipo, de qualquer forma. Mas eu, pensando bem, refletindo bem, eu digo a palavra que melhor as pessoas vão entender, e eu próprio entendo para porfia, e para essa palavra no grego, é briga. E agora a palavra em português, porfia, está bem traduzida. De fato, significa isso mesmo no grego. É briga, discussão, polêmica, rivalidade, essas coisas. De acordo com um erudito do grego, a palavra inimizade, que vem logo antes desta, que eu preguei no domingo passado, é uma disposição interna. Tanto que eu comentei que é o oposto de amor. Aquela inimizade lá, quase um tipo de um ódio. Então, é uma coisa íntima, interna. Esta aqui, porfia, é o resultado prático dessa disposição. Quem tem ódio no coração e inimizade arraigada aqui dentro, acaba brigando. Então é uma espécie de uma consequência. Já ouviu falar de pessoas cuja fama é... o fulano é briguento, tudo para ele é motivo de polêmica. Se alguém diz que vai chover, diz que não vai não, já começa uma discussão. Por tudo está discutindo. Então, se você é assim, essa mensagem é diretamente para você. E se você não é assim, também é. Porque você pode ser arrastado para uma briga sem nem perceber direito. Sem nem ser chamada a sua atenção e sem ser nem essa sua própria, seu propósito, mas você pode ser envolvido numa polêmica, numa discussão ruim, numa briga. Em suma, é uma advertência para todos nós. Ninguém escapa. Ah, existe alguém aqui que nunca brigou? De alguma forma? Acho que ninguém. Nenhum de nós. Contenda deve ser evitada. Porque, vamos ler em Tito 3 e 9. Não tem utilidade. Não é lucrativa. Vamos ler. Tito 3 e 9. Uma forma boa de estudarmos as palavras. O que quer dizer uma certa palavra da Bíblia? É ver onde é que ela aparece. Tito 3 e 9. Evita discussões insensatas, genealogia, contendas, está aí a palavra. É a mesma, no grego. Pastor, por que às vezes a mesma palavra o tradutor traduz por porfia e outra por contenda? Não sei. Mas achavam que era melhor, explicava melhor, e de fato algumas palavras têm conotações diferentes. Então, eu digo não sei neste caso. Mas há casos que é óbvio, porque que ele usou um sinônimo e outra vez um outro sinônimo. Porque a sutileza da palavra cabe um significado aqui e outro acolá. Nós temos isso no português também. Mas no caso aqui, entre porfia e contenda é a mesma coisa. Pessoalmente, eu acharia melhor a mesma palavra para ter uma ideia melhor do que aquela mesma. Mas tudo bem, são sinônimos, não tem nada errado aqui. Então, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis, são vazias, não edifica, não serve, evita. E naturalmente causa divisão, quebrando a unidade da igreja. 1 Coríntios 1 e 11. A ideia de divisão ainda vai aparecer como obra da carne. Então não vou desenvolver essa ideia de divisão. Vai aparecer lá, talvez mais de uma vez ainda. São palavras muito finas. Até os limites entre um e outro não são fáceis de colocarmos. Mas tem nuances que são ricas. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas, há porfias, há brigas entre vós. E o resultado é que estava havendo divisão. Aliás, no versículo 10, Paulo reclama aqui. Falei a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, mas que sejam unidos. Por que estava havendo divisão? Porque estava havendo briga. E onde há briga, há divisão. Aliás, das 6 vezes que Paulo usa essa mesma palavra no grego, 4, digo para vergonha nossa dos crentes, 4 vezes de 6 ele usa com relação a brigas na igreja. Coisa, né? Brigas na igreja. É uma coisa muito comum. Infelizmente, muito comum. Mas devemos enfrentar. Eu dou graças a Deus pela ausência de brigas na Manancial. De uma maneira geral, não é uma igreja briguenta, uma igreja em que se ouve falar de brigas no diaconato, estão se desentendendo, ou no conselho tal, ou no grupo tal, ou o pastor fulano com o pastor sicano, brigando. Graças a Deus, não há este espírito na nossa igreja, não vemos isto. E membro com relacionamento portado um com o outro, de briga mesmo séria, definitiva. No máximo, o que se ouve, como eu comentei até na pregação passada, até com tristeza, é que se ouve falar de um irmão que está falando com outro de maneira meio de lado, quase não olha, e fala de maneira monossilábica com o outro, tal, e isso não é bom. Mesmo assim, é raro ouvir falar disso. Agora, muitas vezes o pastor é o último que sabe. Espero que não esteja dizendo uma coisa aqui. O pastor está por fora. O que tem de briga aqui nesta igreja, ele não sabe. Mas eu acho que eu saberia. Né? Muitos irmãos aqui, uns sem falar uns com os outros, um clima ruim, eu saberia. Talvez poderia demorar um pouco, mas eu terminaria sabendo mais cedo ou mais tarde. E realmente não é o caso da nossa igreja. Brigas. O próprio questionário que eu fiz agora entre os irmãos, muitos falam da união da igreja. Isso é, aliás, há mais de uma década que nós vimos falar nisso, e isso continua. Mesmo assim, aqueles casos aqui, acolá, de alguma inimizade que possa surgir, algum problema, deve ser tratado, devemos ter cuidado. Mas o fato é que a harmonia é um dos nossos pontos fortes. Agora, é interessante que boa doutrina é outro ponto forte nosso, indiscutível, graças a Deus. Será coincidência que boa doutrina aqui e uma harmonia ou ausência de brigas aqui? Talvez não seja coincidência. Olha aqui 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4, quando diz que doutrina errada gera confusão, gera briga. É uma pista para nós entendermos que a ausência de briga talvez não seja coincidência numa igreja que tem uma boa doutrina. Olha, 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, e continua a passagem. Então, má doutrina gera discussão que gera briga. É o que diz aqui a palavra de Deus. Então é razoável nós supormos que uma pregação boa, séria, ela gera atitudes entre os crentes, atitudes tais que caminham para um clima de harmonia. Mesmo quando há desentendimento entre um irmão e outro, eles se entendem, eles se confrontam, eles se conversam, um pede perdão, o outro perdoa, e os dois, e se tratam. Não é que numa igreja de 230 membros, como essa aqui, ou mais já, que não há uma ideia diferente, ou não é nem ideia diferente, é que não há certa briga mesmo aqui e acolá. Mas quando há uma pregação boa e os corações estão bem afinados com a palavra de Deus, há um tratamento em cima daquela briguinha que surgiu, e aquela briguinha se dissolve, em vez de ficar uma briga maior e algo mais sério, mais profundo, aí vai gerar contendas na igreja, vai ficar algo até generalizado, que infelizmente às vezes eu ouvo até falar em igrejas. Então, graças a Deus, temos uma boa doutrina e temos uma ausência de brigas, falando de uma maneira mais geral. Duas observações. Não é sempre que alguém que gosta de briga, que deixa isso claro para todo mundo e sai tropeçando em cada um que encontra pela frente. Há aqueles que gostam de semear briga de uma maneira mais sutil, até mostrando boas ações, mas por trás querem confusão. Quer ver um exemplo? Filipenses 1:15. Interessante isso que tem aqui. Filipenses 1:15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e o que tem aí? Porfia, está aí a palavra. Pregadores que falam para dar briga, para gerar confusão. O propósito deles, uns por inveja, outros para brigar mesmo, para depois da pregação, como consequência da pregação. Como é que quem queria imaginar que por trás de um pregador do Evangelho está um homem querendo semear contendas com a sua própria pregação? Mas isso existe, pastor, se existe há 2000 anos, Paulo já atestando isso aí. Para causar rivalidade, para causar disputa com a sua pregação. Então, cada membro desta igreja deve estar muito atento para identificar, no caso de acontecer um irmão ou irmãos que disseminam, contendas. Porque é algo extremamente perigoso, tanto quanto a má doutrina. É a semeadura dentro de uma igreja, de maneira sutil, de maneira sagaz, de brigas, jogando uns contra os outros, pessoas que falam de um aqui, falam do outro lá, por dois se chocarem. É terrível. Deus odeia quem joga pessoa contra pessoa. O Velho Testamento diz, Deus odeia esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Então devemos estar muito atentos para esse tipo de situação. Segunda observação que eu queria fazer, não devemos confundir briga com discussão saudável, troca de ideias, mesmo acalorada. Aliás, eu fico preocupado às vezes com os vizinhos aqui do prédio aqui de trás. Porque tem reuniões do conselho, ou geral, ou diaconato, ou oficiais, em que há discussões e as vozes se elevam. Um defeito meu é falar muito alto, e ainda mais quando eu me empolgo demais, e eu fico com um certo receio. Rapaz, será que alguém lá de cima, no prédio daquele tal, olhando assim, ou igrejinha briguenta, que esse irmãozinho aí, tem uma turminha aí que dá pesada, brigam, mas não é briga. Agora, não é pelo fato de não ser briga, que nós sabemos que não é briga, que nós vamos, ah, então deixa pra lá, não tem problema. Não tem. Obviamente, nós devemos estar atentos com isso. Eu estou dizendo agora, nós não é só o conselho, não. Mas nós, crentes, devemos ter cuidado ao falar com alguém, mesmo numa discussão até acalorada de troca de ideias, eu não concordo com o irmão, mas você precisa ver isso, mas falta aquilo e tal. E estão brigando. Não estão brigando. Mas cuidado com o que mostra. Também, porque o que nós damos a entender às pessoas é importante, mesmo que não seja de fato algo ruim que esteja acontecendo lá, mas é importante deixar, importante evitar passar uma imagem ruim. E até mesmo uma discussão acalorada que não era briga, esse acaloramento pode apontar e sair uma palavra dentro da emoção que o outro não gosta, aí usa outra que o outro aqui não gosta, aí vai virando meio. E o diabo gosta muito de torcer essas coisas, e de que era uma conversa amigável, depois virou uma conversa acalorada, aí depois foi uma briga mesmo. Então nós devemos ter muito cuidado. E também nós não devemos confundir como briga uma conversa tensa entre duas pessoas que querem resolver um problema de relacionamento, mesmo que não concordem entre si. É bom lembrar que a briga é consequência de algo ruim dentro do coração. E a briga ela é uma luta que tem aquela ideia de derrubar o outro. Briga é isto. São dois partidos opostos. E um querendo, de fato, derrubar e vencer. Quando tem dois irmãos querendo se entender, mesmo que eles não concordem em algumas coisas, seja uma discussão tensa, dura e difícil, mas quando o coração é se entender, Deus honra. E Deus ajuda. E aquilo não pode ser chamado de briga. Mesmo que seja uma conversa muito emocionada ou emotiva ou coisa desse tipo. Não é briga em si. Briga é algo ruim por dentro. Ou como consequência de uma coisa ruim, que é ruim também e que quer realmente prejudicar ou derrubar ou vencer o outro. Quero finalizar com duas passagens só. Gostar de rivalidades ou disputa ou de briga é sinal de infantilidade e de carnalidade. 1 Coríntios 3 e 3. Só em ser obra da carne já estava óbvio isso, mas é bom nós lermos especificamente a palavra de Deus dizendo assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, está aí a palavra de novo, porfias ou contendas, havendo entre vós ciúmes e brigas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O homem gosta de briga, a natureza pecadora dele paga por uma briga. Para discutir, dizer que ele tem razão, que os outros são todos tolos. A natureza humana, que é pecadora, gosta. Então, a tal ponto de, da palavra de Deus aqui, caracterizar como algo inerente ao homem. Briga. Vocês estão andando de acordo com os homens. Os homens adoram brigar. Faça isso não, isso não é para crente não. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Vocês têm que andar segundo Deus. Vocês estão sendo carnais e andando segundo os homens. Parem de brigar. Paulo disse para a igreja de Corinto. E, finalmente, um antídoto para não andar na carne e parar de deixar de gostar de brigar. Revestir-se de Cristo. E é uma passagem bonita para nós terminarmos a pregação. Romanos 13, 13 a 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas, está aqui a palavra, e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É o segredo. Revestir-se de Cristo. Cada vez mais. Cada vez mais. Estudando da pessoa dele. Lendo sobre a pessoa dele. Ouvindo pregações sobre a pessoa dele. Pedindo ao Espírito Santo que ele faça aparecer cada vez mais com ele, Cristo. Automaticamente, à medida que você for crescendo, se revestindo de Cristo, você vai deixando para trás brigas e contendas, porque ele não é briguento, ele não é contendor de uma maneira, da maneira ruim da palavra, muito pelo contrário. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta advertência das tuas escrituras, colocando como obra da carne a porfia, a contenda, a briga, e às vezes como nós gostamos dessas coisas ruins, quando estamos fracos espiritualmente, quando nos deixamos dominar pelas ideias malignas do diabo, até mesmo pela influência dele em nós, nos ajuda, Senhor, a nos revestir mais de Cristo e amar mais as pessoas, perdoar mais, pedir mais perdão quando necessário e conversar mais para evitar brigas. Obrigado pela ausência de brigas como um mal genérico aqui nesta igreja, e muito longe disto. Obrigado pela harmonia que nós temos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos por estas coisas e te agradecemos por elas também. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.